Soltei já.
Uou!
Estamos ao vivo!
Olá, meus queridos amigos, estamos ao vivo direto do MBL para um MBL News. Eu e Mr. Paul Cross.
Heavy Metal.
Ele que é...
Quer dizer, da ONG.
É.
Da ONG Afro Paulo.
É o Afro Paulo que está preparando já sua ação, exigindo direitos coletivos aí,
mandando
uma grande indenização. E a ideia é buscar o bilhão.
A ideia é buscar o bilhão, já prometi o meu dízimo e vamos buscar esse dinheiro aí, porque, pô, se o Educafro consegue, pode, a gente também pode.
Se
pô.
Pode, a gente então, pode. Eu mesmo vou tentar buscar uma raiz africana e vou nessa.
Deve
bilhão,
ter.
Bilhão?
Bilhão.
Bilhão. Raiz africana,
você sabe. Sim. Ah, então, olha
aí. Se dá bilhão, meu velho, assim... A gente vai fazer o necessário. Até assim, o Constantino tava aguardando da bilhão também há muito tempo. Então, se ele aguardou, nós aguardamos.
Tem que ir muito jantares, cara.
É engraçado porque... acho que uma das primeiras vezes em que algo que eu disse na internet viralizou foi fazendo uma crítica ao tal do Frei Davi, que é o manda-chuva lá do Educafro, que é assim, é um grupo... ultra controverso, assim, porque eu conheço gente que era de lá e saiu e que, putz, fala assim, o negócio lá é meio assim e tal, e o homem conduz a coisa com mão de ferro. Mas foi um vídeo, você deve lembrar disso, que em 2014 vazou de uma reunião do Educafro e o Frei Davi ameaçando as pessoas que se não preenchesse lá um troço
do PT, lógico.
Ele não ia renovar a matrícula das pessoas e tal. E aí uma aluna, né, se indignou e começou a reclamar, saiu uma discussão lá e tal. Foi um dos primeiros conteúdos meus, assim, que viralizou. E foi lá em 2014, assim. Mas eu conheço gente que já foi do Educafro, saiu de lá e falou, o negócio lá é meio, né? E... não precisa pensar muito para ver que é um baita de um esquemão, né?
Sim.
E mais uma vez com um sujeito que usa o sacerdócio para ter benefício e tal. Então, assim... e fica inventando essas modas aí, né? Você teve de lidar com eles recentemente, né?
Sim, fui processado por eles. Eu já lido com eles desde 2005. Porque quando eu fazia a faculdade de Direito... na San Fran, lá na Riachuelo, pelo menos era. Então tinha o Porão, que era o centro acadêmico, e descia 30 metros era Educafro. E aí a galera do Educafro às vezes ia panfletar na própria faculdade. E eu achava curioso, porque vinham às vezes, sei lá, numa terça-feira, tava a galera ia lá panfletando que você é racista, que é estudante, que não sei o quê, bababá, cota. Aí, ok, o cara panfletou. Logo após, eu vi o Porão, que era um boteco. E eles estavam bebendo com a mesma galera. Ela falou, pô, mas você tá protestando? Você viu só? Ah, pega uns panfletos aí, agora vamos beber com os racistas. Eu falava, ok, beleza. Eles tinham uma coisa meio lúdica, porque o Porão era basicamente o ponto de encontro da galera ali, da mesma rua. Então, direto, a galera do Educafro tava lá. E quando eu parei de frequentar a faculdade, eu falei, vou começar a trabalhar. E foi aí que eu fui largando a faculdade. Houve em 2006... Em 2006, houve o famoso evento de uma galera que foi tocado pelo Educafro, que organizaram uma... Eles entraram e se amarraram nas pilastras da faculdade da USP. E aí
zambelizaram.
Zambelizaram brabo. Mas deu uma... Zambelizaram brabo. E deu uma merda generalizada, porque é o seguinte, é proibido, de acordo com essas regulamentações da USP, a polícia entrar no campus. E o campus inclui a faculdade de Direito, que não tá no campus. O que o centro acadêmico que era... do PT na época fez. Bom, vamos fechar de fazer isso com o Educafro. Então a galera entra, o centro acadêmico participou. Aí a galera ficou se amarrando lá e fizeram uma baita de uma barulheira. E aí o diretor teve que chamar a polícia pra tirar a galera. Aí chamou a polícia, ditadura, voltamos à ditadura, polícia no campus, não sei o quê. Tirou a galera e aí descobriram que isso foi organizado pelo presidente do centro acadêmico na época. Que hoje, se eu não me engano, trabalha na Uber. Petista lá.
Ah.
Amigo do filho do Fernando Haddad. E aí, ele tomou um impeachment. Um dos casos raros de um cara que tomou um impeachment no centro acadêmico, na faculdade de Direito, por conta disso. Porque ele quis entrar nessa vibe, quis ser o líder branco da Revolução Negra, sabe? Pra ganhar a eleição do centro acadêmico.
Ah, bom.
É. Precisava que era ali, né? Vinha logo ali a eleição, ele precisava ali, né? Ou inovar. Mano, se ferrou assim, se ferrou de um jeito. tomou um impeachment. Foi bem feio ali pra eles. Porque mostrou que sequer a manifestação era espontânea. Foi uma coisa organizada pelos próprios alunos do centro acadêmico. E estavam instrumentalizando os vizinhos ali da Educafro pra fazer barulho pra eles ganharem a eleição.
Sim.
E como eles são sempre. PT, era PT. É.
Como sempre. Isso aí, não, assim, não tem uma iniciativa dessas assim que são barulhentas e que visam reivindicações e direitos e não sei o que não seja um troço instrumentalizado. Não tem espontaneidade quase nenhuma, para não dizer nenhuma.
Sim.
Em todo esse ativismo assim, contemporâneo, isso aí é muito curioso, porque mesmo a crítica, isso é bem antiga já, né? Inclusive naquela valete que eu escrevi sobre o José Correia Leite, eu falo disso lá, porque ele já reclamava disso na década de 80, né? Logo quando surge o PT e tal, e aí, né, o pessoal dos movimentos negros todos vão se bandeando para a esquerda e vão se filiando ao PT e vão levantando bandeira. E aí ele fala, olha, virou uma correria atrás de política, né? Vocês tudo estão defendendo bandeira de partido político e estão esquecendo dos nossos problemas que são específicos. Então ele tinha uma visão, não só ele, mas vários militantes negros dessa primeira metade do século XX tinham essa visão, assim, de que o problema do negro no Brasil era um problema específico, não era um problema que dava pra juntar com todo mundo, como fazem agora. Não, porque agora é todo mundo junto, aí os caras chegaram ao absurdo de encaixar a lei anti-homofobia na lei antirracismo.
Sim, sim, né? isso. E aquela que você já falou, é uma diminuição.
Exatamente.
O negro foi usar. Agora, galera, você vai ali pro final da fila que chegou as trans.
É isso.
isso tem que ficar lá.
Então, você vê, os caras já falavam disso. Abdias Nascimento falava disso, o Correia Leite falava disso. Mas, assim, a gente tem problemas do Brasil em relação ao negro que são específicos mesmo, assim. Então, não é dizer que uma causa é mais importante que a outra, mas cada um desses grupos chamados minoritários, né, eles têm problemas específicos. Então, a ideia desses caras era, não, a gente precisa sentar, se organizar, saber quais são as nossas prioridades. Para quem assina valete, aliás, né, para quem assina valete ou para quem já recebeu alguma valete aí recentemente, ou para quem entrar no clube, certo, que vai receber a próxima valete, que nós temos aqui só a capa por hora, mas uma capa belíssima aqui dessa próxima edição. Então você vai receber essa valete aqui e também a valete de aniversário de um ano, que é sobre Nayib Bukele e seu governo lá em El Salvador, as enormes mudanças que ele vem realizando lá. Então elas são detalhadamente analisadas aqui nessa valete. Correspondentes foram para lá em loco conversar com as pessoas, entrevistá-las. Tem um doc produzido que está rolando aí no YouTube. Então, se você entrar no clube, você vai receber essas duas valetes que tem os dois temas mais importantes das discussões que envolvem o nosso campo político na atualidade, que é a questão do Elon Musk, de toda essa sanha dele por essas conquistas todas que ele vem fazendo e também pela discussão que ele acabou de levantar e que virou o Brasil de cabeça para baixo sobre liberdade de expressão, né? Então, liberdade de expressão e também um combate ao crime organizado de maneira efetiva, que está nessa revista aqui, são as duas discussões que estão na crista da onda para a gente discutir como é que o nosso campo político, né? Se você é uma pessoa de direita que está assistindo, né? Então o nosso campo político depende dessas discussões e é na valete que você vai encontrar. Então, se você não entrou no clube, entre no clube, porque você vai receber essas duas revistas, né? E se você já assina a valete, voltando para o que eu estava falando, você vai ler lá no artigo sobre o Correia Leite, ele falando sobre isso. Ele falando, olha, a gente precisa se organizar. Na verdade, a gente precisa sentar, conversar, se organizar. E eu acho que nunca houve, por parte dos movimentos negros da segunda metade do século XX, essa vontade. Porque eles se submeteram de tal modo à esquerda, de maneira tão profunda, que eles não conseguem mais ter qualquer traço de autonomia.
Sim.
Não existe mais.
Sim.
Né? E acho que a gente pode dizer de qualquer outra pauta social, né?
Assim. Eu tive uma conversa com um cara de esquerda, 2020, grande, não, nem vou revelar o nome dele, é, muito sensato, e o papo dele foi exatamente, ó, os movimentos feministas explodiram ali em 2012, 2013, foram todos cooptados pelo PT especificamente, e hoje eles não conseguem dar um passo fora da caixinha, que é o lance agora deles terem que ficar passando pano, ó, aconteceu isso aqui, passa o pano, pá. Essa instrumentalização, que assim, que a gente também não se iluda, que dentro da direita acontece com as respectivas causas, por exatamente. Exemplo, você é um cristão de direita, não, você tem que ser um cristão bolsonarista, senão você não é cristão. Se você é do agro, né, você tem que ser Bolsonaro, não existe a possibilidade. Então, não é que também não exista no lado de cá, existe e muito no lado de cá. Os cansaços que a gente sofre diariamente são sobre isso. Né?
Não, mas agora, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa hoje, que é uma pessoa que, assim, não dá para dizer que ela é de esquerda, mas ela transita muito mais, majoritariamente, para não dizer o tempo todo, com pessoas de esquerda. Ela é uma pessoa que se posiciona menos, assim, mas ela anda com esse pessoal porque ela está inserida nesse contexto. E ela, a gente estava conversando hoje porque ela está tendo de lidar, é uma mulher, ela está tendo de lidar com essa questão do filho do Lula. Porque a esquerda toda tá, silenciou a esse respeito. E aí ela intentou fazer uma crítica e as pessoas logo, opa, opa, não, 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 você não sabe o que aconteceu, você não tal. Aí eu vi um vídeo, não sei se você viu, eu ia até ver para a gente poder reagir, mas eu não vou encontrar isso, mas era uma espécie de uma live em que petistas estavam conversando e tinha uma mulher falando, não, tem que ver que essa moça aí, né, é muito estranho que o filho do Lula se relacione com uma mulher como essa, que é toda não sei o quê, que fica, né, preenchimento labial e não sei... Rapaz, a mulher diz assim, misoginia da braba, vindo de uma senhora, né, provavelmente petista, e tipo, ó, tem que ver direito isso aí.
Ele tem um gosto tá... proletário pelas mulheres.
Exatamente.
Uma botocuda não vem.
Assim, não, porque o filho do Lula é um sujeito simples. Cara, assim, absurdo. Então, a esquerda está silenciando em relação a esse problema do filho do Lula. Se acontecesse com qualquer outra pessoa, imagina só, né? Se fosse com você, comigo, com o filho do Bolsonaro, sei lá, qualquer um.
Uhum.
Né? Já teria virado um armagedom.
É o fim do mundo. É o, né, fim do mundo. Você estava, então, sendo linchado na rua.
E também agora, do nosso lado, por exemplo, com o Bolsonaro apoiando...
Você viu hoje, né? A gente falou isso na live ontem, não falou?
Fala.
Que ia ter a votação e eles iam votar tudo a favor do Brasão e o Kim tava recebendo pressão. O Kim não cedeu a pressão, votou contra ali, mas pelo amor de Deus.
Entendeu?
Deixa eu comentar um negócio, Draxis. Vamos botar o título da live na tela aí, o material da live, porque saiu.
Saiu isso aí.
Coisa quente agora do Twitter Files, envolvendo simplesmente ele, Felipe Neto. Agora,
o quê?
Felipe Neto.
O garoto espertinho. Caramba, inacreditável isso.
Então vamos ler aqui, mas ó, Felipe Neto, Rodrigues Vieira, é um nome importante, parece o nome de um... É que o Felipe não combina muito, mas ele poderia parecer um escritor português do século XIX, né? Felipe Neto, Rodrigues Vieira, é um nome importante no espaço público brasileiro desde que assinou o YouTube no começo da década de 2010, criticando o gosto musical de adolescentes, usando palavras muito duras contra Lula e o Partido dos Trabalhadores. Em uma guinada ideológica, tornou-se cabo eleitoral de Lula na corrida de 2022, que levou o petista ao terceiro mandato. Este realinhamento culminou no convite do governo Lula para que Felipe Neto integrasse um grupo de trabalho do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania em fevereiro de 23, dedicado ao combate ao discurso de ódio ao extremismo, com foco especial na regulamentação das redes. No mesmo mês, Felipe Neto falou à Unesco a respeito do mesmo tema. O grupo foi apelidado de Ministério da Verdade por críticos do governo. Na verdade, quem oficializou esse tema foi o Kim, né? A gente popularizou o meme Ministério da Verdade porque o Kim fez o seguinte: quando foi criado o órgão, a gente começou a usar o órgão contra o PT. Até que eles não queriam mais aguentar, porque qualquer declaração falsa do Lula, a gente entrava lá no órgão. Né? E aí eles pararam, assim. Ninguém mais deles fala desse órgão. Foi uma desgraça. Neto é fundador do Instituto Vero, ONG parceira do Programa de Enfrentamento à Desinformação do TSE. A instituição também patrocinou diversos eventos realizados pelo TSE contra a desinformação. Nós, aí foi o Schellenberger, Davi Agapi e o Eli Vieira, estamos revelando hoje que Felipe Neto tinha acesso privilegiado ao Twitter, ao ponto de um funcionário sênior ter proposto uma conversa particular entre ele e Yoel Roth, na época chefe de segurança da rede social. Esse convite foi feito no contexto das sanções impostas pela moderação de conteúdo do Twitter ao jornalista Alan dos Santos, hoje exilado nos Estados Unidos, protegido pelo padrão mais amplo de liberdade de expressão naquele país. Tá? Então o que aconteceu? O pistolão do Felipe Neto era tão grande que, preocupado com a questão do Alan dos Santos, ele já estava marcando reunião com os caras lá. Eu só vou abrir um parênteses aqui antes de continuar. É sabido que o Felipe Neto tem uma influência grotesca em praticamente todas as empresas de rede social.
Sim.
Tá? No YouTube, a coisa cruzava limites, a ponto de terem histórias de dele, esse canal aqui não pode andar, não pode ir bem. Tem um lobby monumental, monumental. É, em 14 de junho de 21, o então chefe de políticas públicas do Twitter, Fernando Galo, mandou um e-mail para Yoel Roth, chefe de segurança da rede social. O assunto: Galo pedia que Roth em pessoa investigasse a conta do jornalista Alan dos Santos no Twitter de forma holística. O jornalista tem sido muito problemático para nós no Brasil e cada vez mais complicado de lidar, comentou Galo, detalhando que Santos, Alan, né, o Alan dos Santos, insiste em postar coisas muito controversas sobre a Covid e outros assuntos considerados abusivos. Galo queria que Roth, envolvido na decisão de banir a conta de Donald Trump, banisse permanentemente a conta de Santos e que mudasse de ideia a respeito de manter no ar um tweet em que o jornalista especulava a respeito do estado de saúde de alguém, fazendo uma conexão entre uma vacina e problemas de saúde, portanto criando dúvidas a respeito da segurança da vacina, nas palavras do chefe de políticas públicas da rede social. O tema não é novo no Twitter Files. Nos Estados Unidos, a rede social colaborou com o governo e think tanks para a remoção de conteúdo crítico às políticas de enfrentamento à pandemia. Vai, desce aí. Aí tem aí o e-mail do Fernando Galo. Assim, o lance do Twitter Files, eles são muito completos e eu tenho que elogiar. É que pra eu ler aqui, vou ficar sem garganta, que é longo. Vamos lá.
Uhum. Quer que eu leia um pedaço aí?
Quiser, manda aí.
Sobe aí. Aí, é porque a câmera tá na frente. A decisão de Roth de não apagar o tweet de Santos irritou sobremaneira Felipe Neto, que na época cultivava uma imagem de defensor de lockdowns e outras medidas sanitárias. Como um pedido número 2, no mesmo e-mail, Galo disse que o youtuber tem sido um antagonista e oponente do atual governo, Jair Bolsonaro, e um forte crítico do Twitter, pelo que ele considera leniência da nossa parte em aplicar as nossas regras sobre Covid. Em outras palavras, Felipe Neto fazia pressão por uma abordagem mais dura na remoção de conteúdo. Sobe aí. Aí. Ele está bem bravo, informou o Galo.
Como é que é? O cara, que coisa de política institucional do Twitter, vai reportar o cara de segurança dos Estados Unidos. Cara, Felipe Neto, não sei como explicar, mas Felipe Neto tá pistola.
Inacreditável.
É inacreditável.
Inacreditável, certo? Inacreditável. Informou o Galo referindo-se a Neto. E ficando cada vez mais barulhento, ao ponto de começar a twittar a respeito de conversas dele conosco.
Ou seja, vazando conversa. O cara tá se colocando de quatro pro filho da...
É.
Caralho.
O dono do Twitter.
Há aqui, portanto, uma sugestão de acesso privilegiado do influenciador para fazer lobby de suas causas dentro do Twitter, na forma de conversas privadas que Galo temia que fossem expostas. Galo então convidou Roth para mais uma conversa com o Neto. Abre aspas. Embora haja alguns riscos, nós e a equipe de comunicações queríamos ver se você estaria aberto a uma conversa em off com ele para que ele sinta que foi ouvido e tomara que as tensões se atenuem um pouco.
O cara é um influenciador. Ele nem é um influenciador gigantesco no Twitter como ele é no YouTube. Ele é relevante pra caramba, ele é grande. Mas ele é realmente um youtuber... Ele foi o maior youtuber brasileiro por um tempo e tal. O cara, de quatro pra ele.
É.
De quatro. O lance é muito menos sobre o Felipe Neto, muito mais sobre o lobby ao redor dele.
Sim.
Vamos lembrar que em 2020 o Felipe Neto foi na Vera Magalhães, lá no Roda Viva, e lá eles alçaram ele a um especialista em internet e o grande inimigo de Bolsonaro na luta contra, sei lá, o discurso de ódio. Então, ele foi alçado por um consenso de formadores de opinião, especialistas. Ele fez a live com o Barroso. Então, eu acho que assim... Puxou a cordinha Felipe Neto, você tá puxando a cordinha TSE, ele tem acordos ali com o TSE. Você puxou a cordinha parte do empresário brasileiro, parte das próprias empresas de social media. A gente tá falando aí de um cara que foi porta-voz da então oposição por 2 anos, entre 2020 e 2022, sim, claramente.
Agora, é assim, ele foi alçado a isso por conta do tamanho dele nas redes sociais, é isso, né?
Não só o tamanho, porque assim, tamanho ele tinha, mas ele tinha uma... O Felipe Neto, há muito tempo, ele tem a... Me peguem um nome aí, é Play 9? Qual é o nome da empresa dele? Ele tem uma empresa de mídia social que faz algo similar a Mindate. Então o Felipe Neto, não apenas ele é grande, como ele é influente. Tá. Ele faz muitos negócios, ele lida com muitos influenciadores. Play 9. Ele foi entendido pela esquerda e pelo jornalismo ali naquele momento, em 2020. E é muito 2020.
Como uma pessoa com muitos acessos.
Isso. E capaz de mobilizar, por conta desses contatos, uma rede de influenciadores capaz de fazer frente à rede do bolsonarismo.
Entendi.
Mas para isso ele precisava ser validado como liderança. E aí entra a imprensa. Onde entra a Vera Magalhães nisso? Que foi uma coisa muito patética. Que quando ele foi naquele Roda Viva, eles ficavam lambendo o cara. Ó, Felipe Neto, especialista. A Folha, do nada, começou a considerar ele um especialista. E ele só falava, o ódio nas redes. Ódio, ódio, tem muito ódio. Porque o Olavo de Carvalho, ele dissemina o ódio. Tá? Sabe? Mas qual era a grande função? Ele ficava ativando influenciadores, então ele teve um papel real nisso. E ele tava também fiscalizando. Tanto que aconteceu uma coisa já em 2020, que era, foi famosa dele, dele patrolando gente como o Whindersson Nunes. Então ele ficava marcando, e aí o Whindersson não vem? Porque o Whindersson era maior que ele. Sim. Ele ficava, né? E aí todo mundo começou a bater uma. Cara chato, ninguém é obrigado a ficar atuando politicamente. Às vezes o cara quer soltar a carreira dele. Não, quem se calar está se calando pro fascismo. Então, a gente tem que colocar. Quando a gente contextualiza isso, faz sentido o que fizeram com ele. E aí ele foi recompensado depois com as próprias, com a própria proximidade que ele tem com esse governo federal, que ele se tornou o grande porta-voz de redes. Mas ele mesmo não aguentou. Então você percebe, já no final do ano passado, ele meteu uma bandeira branca. É. Que foi um... Você chegou a ver o vídeo dele? Escuta, sim, vocês. Sim. O Lula ganhou, a democracia venceu. Que tal você tocar sua vida, tocar a minha? Lógico, né? Você ganhou, o STF está indo atrás dos adversários. E não tô aqui entrando no mérito disso. Porque tem gente que merece o peso da lei em cima. Mas é muito gostoso a ideia de eu venci, agora a guerra acabou. É. Está declarado o fim da guerra. Não, meu amigo, não acabou.
É. Né? Então, e aí, assim, fica muito claro com esses vazamentos aí do Twitter Files que, assim, toda essa reclamação que agora está acontecendo em relação ao Elon Musk, por exemplo, e ao controle que ele tem hoje do X, né? Antes era o controle que eles tinham sobre o X.
Lógico! Total! E era...
Então não é sobre liberdade, ou sobre quem pode ou não pode falar. Não, é sobre a perda do controle que eles tinham sobre a plataforma. Né? E que eles faziam o que eles queriam com a plataforma. E agora não. Agora mudou de mão e eles estão querendo dar um jeito de... É. Né? De torear a plataforma que eles tinham quase controle.
Sim.
Né? Ou que eles estavam tentando controlar até aquele momento. Porque, assim, quando eles começaram essa tentativa de controle, a direita já era muito grande em rede social, né? Sim. Então, o que eles estavam tentando fazer era reverter isso.
Sim.
Aí, quando, aparentemente, eles tinham conseguido meio que domar a coisa, o Elon Musk vai lá e compra o troço.
Que foi uma coisa inesperada. Aliás, o livro dele, a biografia do Musk, do Walter Isaacson, conta isso, porque... O Musk foi muito impulsivo, ele tava com muito dinheiro em caixa, que ele tinha acabado de... Ele tava ali com aquelas metas batidas da Tesla, ele tava, mano, assim, dinheiro...
Não sabia onde gastar dinheiro.
Não sabia, né? Tipo assim, estou com algumas centenas de bilhões aí, o que que eu faço? E o Twitter foi caro, 44 bi. Ele não pagou tudo, né? Ele montou um consórcio de investidores. E ele primeiro foi lá, disse que ia entrar no board, ele adquiriu um pedaço, o pessoal foi aceitando, mas não queria as alterações dele. Aí ele fez aquela famosa estratégia da aquisição hostil. Ele foi, e aí o livro relata, vamos dizer, os momentos de tensão da entrada dele e tal. Conseguiu, o pessoal cedeu, e ele entrou. E quando ele entrou, ele saiu, assim, no jornalismo chama de passaralho, quando você faz uma grande demissão. Ele demitiu 80% da força de trabalho do Twitter, que era inútil. O escritório no Brasil que tinha esses caras, mas assim, passou-lhe o facão, assim, cortou todo mundo. Por quê? Era mais ou menos isso, né? Depois ficou demonstrado por ele, assim, lá tinham as maiores políticas de home office do mundo. Então você trabalha no Twitter. O Twitter ficava na Califórnia, o cara tava, sei lá, no Alabama, lá, tal. Ai,
na rede. E aquele lance de, não, eu trabalho, assim, meu negócio é a criatividade. É. E aí eu trabalho a hora que eu quero, e aí eu tal, tô na rede, de repente eu tenho uma ideia brilhante, aí eu saio correndo, daí trabalho por 15 horas seguidas. Isso. Então eles tinham essa filosofia aí, né?
Isso. E aí, só não tem a parte das 15 horas seguidas. Mas eles acreditavam que ia ter algum momento. É. Porque o que era narrado, assim, era bizarro, era uma empresa ultra deficitária, e uma empresa com um viés progressista bizarro. Tanto que o Twitter Files está expondo isso no Brasil, e a gente está vendo agora o Twitter pré-Musk, né? ali, não, veja, vamos ouvir o Felipe Neto, ele tá bravo. O, no caso americano, o que os caras fizeram pra esconder o caso envolvendo aquele Hunter Biden, porra, assim, foi bem feio. Foi uma operação abafa com a gestão do Twitter participando. A ponto de jornalistas progressistas nos Estados Unidos, que tem gente séria, gente, tem, existe, o Schellenberg, que tá revelando agora, ele não é de direita. Sim.
Inclusive tem um detalhe, Renan, ali na parte de baixo do e-mail aqui, só para colocar para o pessoal ver, tá escrito os pronomes que o Musk removeu, quando ele assumiu. Tem até a notícia aqui.
Fernando Galo, he, him. Ele dele.
Ele removeu aqui depois, no ato que ele foi criticado aqui, ó, por remover essa regra dos pronomes do próprio Twitter.
Ele acabou com toda a brincadeira. Assim, o Twitter, a sede lá na Califórnia, era um lugar super amistoso. Então você ia... Tinha, vamos dizer, sofás pelo chão. Aquela coisa meio Google. Não é assim nas empresas do Musk. O ambiente das empresas do Musk é bem agressivo, competitivo e é... Quero nerds programadores. Nerds programadores e só nerd programador. Então ele foi, acabou com todas aquelas políticas de mulheres e não sei o que, bababá. Me mande todos os nerds possíveis. E aí ele fez um hackathon com os nerds lá. E a galera começou a arrumar a programação do Twitter e começou a mudar. 20% da força de trabalho. Algumas pessoas se adaptaram. A maior parte rua. E tá de pé, e ele começou agora a aumentar faturamento, o número de usuários do Twitter aumentou demais.
Aumentou?
Demais, demais, demais. E ele tá agora nessa... Porque o objetivo dele não é exatamente o Twitter. O sonho do Musk era criar o aplicativo de tudo. E o nome X é muito baseado nisso. Que o primeiro, a segunda empresa que ele fez chama X. A primeira era o Zip 2, que foi o que ele fez ele milionário. Aí ele criou uma plataforma chamada X, que era igual ao PayPal, uma plataforma financeira. E aí ele fundiu com o PayPal, virou CEO do PayPal, fez um monte de merda, botaram ele pra correr. E ele... Só que o sonho dele era integrar, como era uma plataforma financeira, usar ela pra integrar tudo. Que lá na China já tem aqueles Baidu, tem umas redes ali. Sim. Que você faz compra, é WhatsApp, faz compra, informação e tal. E aí ele pegou e acabou com a bagaça toda, né? O sonho dele ficou guardado, que ele foi pra SpaceX, e aí quando ele comprou o Twitter, renomeia X e volta com a ideia original dele, e no fundo acho que ele vai querer que o X seja um hub de tudo, de compras, de vídeos, de informações, acho que ele vai caminhar pra isso aí.
E é curioso, porque ele mesmo chama o X de Twitter, não sei se você...
Ainda?
Percebe. É. Algumas vezes
ele chama... todos nós, né? É.
Inclusive ele. Então assim, por exemplo, eu não tenho mais verificação, né? Porque eu não quis pagar e tal. Mas a minha verificação que eu tinha no Twitter antigo, eu consegui assim também, né? Uma pessoa que eu conheço entrou em contato comigo e falou assim, olha, o Twitter tá querendo verificar mais pessoas negras e tal. Você não quer? Eu falei, eu quero. Entendeu? Então, assim, aquele papo de, não, se você é uma pessoa relevante e tal, a gente te arruma um selo. Não, não é. Tinha um monte de esquema nisso aí, né?
Só anotar pra não esquecer aqui... Cara, você tem que ter o selinho azul. Vamos resolver isso depois. Precisa. Assim, você não existe no Twitter se não tiver o selinho azul.
É. Sei lá, enfim.
Precisa. A gente resolve isso.
E aí, assim, e aí vai ficando claro pra gente, né, cada vez mais, que, na verdade, toda essa confusão em torno do Elon Musk em relação ao Twitter... É porque ele é o dono agora e esses caras não têm mais influência, não têm mais poder, eles não conseguem mais.
Exatamente, né? Isso.
E aí agora, o que a gente tava falando ontem, essa coisa da... Ah, porque a extrema-direita, porque não sei o que, a internacional fascista internacional e tal. Fascista, eles estão desesperados com esse troço.
É.
E eles estão vendo que eles não conseguem controlar o principal meio de disseminação de informação e de desinformação, né?
Sim.
Que a direita tem, não só no Brasil, mas no mundo... que é mesmo o X, o Twitter, então eles estão desesperados para, eu não sei se retomar o poder, mas que eles vão conseguir, mas de tentar limitar, né, e o PL2630
é sobre não é outra isso, coisa exatamente, senão isso. Exatamente.
Né, senão uma tentativa agressiva de retomar o controle.
Sim.
Das redes sociais. Né?
Sim.
Então, no fim das contas, não é sobre regulamentar as redes. É eles retomarem o controle.
Sim. É um controle político que eles precisam retomar.
Exatamente.
E eles enxergam que o Musk também tem um controle político do outro lado. E assim, é verdade. Ele tem. E meio que ele não tá escondendo que tenha. tá, mas o que ele tenta passar é, ó, se você pensa diferente de mim, você não vai ter seu algoritmo alterado, você não vai derrubar, seu conteúdo vai ser derrubado. A real, hoje, houve muitas melhorias no Twitter, mas eu vou fazer uma leitura bem honesta. A usabilidade na experiência de postou um negócio, vinha os comentários, tá horrível porque é só putaria. Seus comentários no Twitter veja meus nudes no perfil. É só puta. É puta. Ou os caras vêm com a inteligência artificial. Você fez um post e falei, sei lá, eu gosto de abacate. Aí alguém vem com um post. O abacate é uma fruta original das Américas, não sei o quê. Ou a pessoa posta um vídeo embaixo que não tem nada a ver com o assunto pra ficar farmando like. Porque o Twitter tá pagando os views até nos comentários. Então ficou uma merda isso. Outra coisa que ele fez é, claramente, assim, se você não vier com um discurso bizarro de agressivo, ameaçar alguém de morte e tal, seu conteúdo não vai ser derrubado. Então, tem neonazi? Tem neonazi. Tem ultracomunistas? Tem ultracomunistas. Tem, sei lá, a cara da Ku Klux Klan? Vai ter. Acho que tem, sim. Tem tudo. Então, tem, acho que, se bobear, o Estado Islâmico deve ter voltado até a página deles. Tem tudo. Se você não, sei lá, mandou matar alguém ali e tal, ele não vai derrubar. E pornografia também, que já tinha bastante antes. Então meio que, assim, virou uma terra meio muito louca. Virou Mad Max.
Eu fui descobrir esses tempos que tinha pornografia lá. Eu falei, caramba, esse negócio tá aqui. E tinha.
Demais.
Sim, e coisa pesada.
Pesada.
Assim, porque, e rola solta.
E porque não tem muito filtro. Porque assim, aconteceu esses dias. Tinha um cara que é um cara muito chato que fica aí no meu perfil me xingar. Aí ele foi lá, comentou, eu falei, tinha perfeito filha da puta, né? Aí eu cliquei, é basicamente, tipo assim, tinha um Manos feminino escancarado ali, eu rolei, mas o cara fica compartilhando isso na maior naturalidade aqui, e sim, tipo, ficou por isso mesmo. Por quê? Porque tá meio liberto, assim, ele com essa coisa da liberdade de expressão, ele tá, assim, aquilo que a gente vê no Google, tipo assim, ó, se você procurar na internet, você acha qualquer coisa. Tá assim no Twitter. E eu acho que ele tá fazendo isso porque ele tá pegando o grande tráfico do mundo, trafegou no mundo de tudo e tá jogando lá. Tem mérito e tem também problemas nisso, mas é a estratégia do cara. Né? Então ele tá falando, aqui é aberto, aqui é o seguinte, você quer ser uma boa prostituta de Twitter? Pô, você vai ter. Inclusive temos algumas brasileiras que já estão fazendo bastante sucesso. Né? Então, quer defender qualquer coisa, defenda aí. Isso vai dar problema? Sim, mas eu não estou vendo dar muito mais problema do que outras que são mais restritas. Então, a gente vai ver as consequências depois, mas por hora é a estratégia dele. Aí vamos lá no Yael Roth aceita o convite e analisa em detalhe o tweet do Alan Santos. Com cópia para a diretora jurídica Vijaya Gade, Yael Roth respondeu 6 horas depois. A resposta fácil primeiro, ficaria contente em conversar com o Felipe.
Caramba, cara.
Vamos seguir em um fio de mensagem separada a respeito da logística disso, mas se você me disser que essa é uma conversa de alto valor para eu participar, faço com prazer, completou, adicionando um símbolo de sorriso. Aí desce. Aí lá. Na mesma mensagem 21, Roth, então, estuda detalhadamente o caso de Alan dos Santos. Ele admite que o caso estava uma bagunça porque a equipe de moderação de conteúdo, utilizando um sistema de bilhetes, como se faz em um atendimento ao consumidor em sites, contou errado o número de violações de Santos. Sobre o tweet cuja permanência online irritou Felipe Neto, Roth deu o contexto que a publicação se referia à parada cardíaca que o jogador de futebol dinamarquês Christian Eriksen sofreu em 12 de junho de 21. Lembro disso. 2 dias antes da troca de mensagens. Roth disse que toda a narrativa a respeito da parada cardíaca era desafiadora. Por um lado, as nossas políticas não cobrem a especulação a respeito do estado de saúde de indivíduos ou efeitos colaterais individuais em potencial vacinação. Por outro lado, o jogador não foi vacinado, então o tweet é enganoso a respeito de se há uma possibilidade que a vacinação poderia ter contribuído para o problema. A publicação de Alan dos Santos cairia numa área cinzenta, pois o autor especula a respeito de coágulos sanguíneos e a miocardite, ambas narrativas associadas às vacinas do Covid, mas nota explicitamente que não há uma conexão direta à vacina. Não atende ao critério estrito que temos... Bom, aí, mano, tá entrando você. Ele tá lá analisando. Senão a gente vai ficar aqui lendo uma análise de tweet hermenêutica de Alan dos Santos, cara. Se dá, fosse, né, do Carluxo, ainda vai lá.
Pelo menos tem verso, né?
Exato.
Rima interna e tal.
Não é subginasial, né?
Mas cara, assim, no fim das contas é isso, né? E a gente tá no meio de uma disputa política de submundo de internet que a maioria das pessoas nem tá entendendo o que tá acontecendo.
Uhum.
E na verdade é isso, é sobre controle político de um espaço importante hoje na hora de decidir voto, inclusive.
Uhum.
Né? Porque, assim, todo mundo percebeu que aquela coisa da rua, né? Perdão, em grande medida foi transferida para as redes sociais.
Uhum.
Né? E em sendo o Bolsonaro um fenômeno desses, né, com a força que ele teve quando ele foi eleito e com a força que ele ainda tem.
Uhum.
Cara, você entra num tweet qualquer de um bolsonarista qualquer aí, cara, é impressionante, assim, né? Assim, qualquer coisa que o cara fala, pode ser a pessoa mais estúpida do mundo, cara, um engajamento é
colossal.
Absurdo, é colossal, né?
Uhum.
Então, é um nível de engajamento gigantesco que assusta a esquerda, né? Então, eles estão desesperados. Você pode ver, assim, acho que pouquíssimos formadores de opinião, influencers da esquerda, têm um engajamento sequer parecido com o engajamento de um Nicolas, por exemplo.
Não.
Assim, né?
É bizarro. O Lula é fraquíssimo na rede social. Os números do Lula no Instagram são, assim, não é de um político, assim, é de um deputado médio pra baixo. Não é de um presidente da república. As redes do Lula também são uma bosta, o Twitter do Lula é uma bosta. Tudo muito mal tocado, mas realmente a esquerda não tem esse apelo. E o que acontece? Tem também a hierarquia das redes sociais. Eu acompanho essa tese e a gente usa isso pra raciocinar aqui, né? Por exemplo, qual é o grau de conversão de um vídeo no TikTok? Um vídeo no TikTok, ele viraliza. Você pode ficar famoso no TikTok com muitas dessas viralizações. Mas a conversão da pessoa a ser um adepto teu é complicada. Ela pode ser um fã de sketches de humor que você faz no TikTok. Ou você é uma bunda, como muitas lá que ficam rebolando e tal. E você, pô, eu sigo essa bunda e tal. Mas você não vai convencer a pessoa a apoiar um projeto A, B ou C. Então você tem que subir na hierarquia das redes sociais. Então você vai ter, por exemplo, um Instagram, que além dos vídeos, você vai ter um feed, os stories, você tem uma experiência mais completa, uhum, de relação. Cara, então você já consegue se construir. Facebook meio que já foi, mas assim, ele é uma relação com pessoas mais velhas, menos escolarizadas hoje. Então, o conteúdo é mais tranqueirão no Facebook, meio terra de ninguém também.
O MBL parou de usar o Facebook?
Muito pouco. Na verdade, nosso Facebook melhorou, né? Deu uma melhorada esses últimos dias. E assim, não é mais vídeo, é imagem, é meme, imagem. Sobe a hierarquia, vamos para a disputa de quem influencia mais, a meu ver. Que é YouTube versus Twitter. YouTube, ele é muito bom porque ele gera retenção. Porque tem, olha que paradoxal, por exemplo. O Guto, ele é um cara de vídeos curtos muito maior do que eu, por exemplo. E o Guto é mais conhecido que eu. Bem mais conhecido do que eu, tem muito mais seguidores e tal. Mas o Guto não consegue vender como eu vendo. Por quê? Porque como as pessoas, quando têm a experiência de assistir o Renan, elas são muito menos gente, elas ficam muito tempo com o Renan, então o Renan convenceu, o Renan explicou, as pessoas estão vivendo comigo uma experiência muito longa. Uhum. É igual você almoçar num restaurante, sabe, ficar 2 horas lá num restaurante. Você conhece o garçom, você sabe os pratos, você conhece o cardápio de cor. Outra coisa, você pedir no iFood e chegou. Então a experiência de retenção no YouTube é muito boa. E aí você gera, vamos dizer, um convencimento maior. Então pessoas que têm YouTubes grandes conseguem ter uma conversão maior. Mas outras pessoas não dirão, tudo bem, mas a rede que tem as pessoas mais influentes participando de tudo é o Twitter. Porque você não vai ter o YouTube, sei lá, do Donald Trump. Ele não tem ele não é um YouTuber. A maior parte, na verdade, das pessoas influentes não são YouTubers, só que elas estão no Twitter. E elas se posicionam, elas falam no Twitter. Então, e você consegue interagir. Então o Twitter é outro mecanismo de interação. E ali, se você consegue influenciar quem é influente, você se torna muito influente.
É porque é uma arena aberta, né? Acho que o Twitter é a arena mais aberta de todas, né? Uhum. Tá todo mundo ali ao mesmo tempo. Então, quer dizer, o YouTube você tem um canal, tem lá um vídeo seu, uhum, né? Então as pessoas vão interagir nos comentários, mas é muito menos... Tem muito menos impacto, uhum, do que um post lá no X, né, no Twitter, e o negócio... Começar a comentar, o negócio já vai ganhar engajamento rápido e todo mundo tá vendo todo mundo ao mesmo tempo. Acho que esse é o lance, né?
E tudo que é quente começa lá. O Musk falou, cara, olha, eu vou comprar o Twitter. Uma das argumentações que ele usou. Porque essa rede influencia todas as outras redes. No fundo, as outras redes precisam se pautar aqui. Porque os jornalistas estão aqui, os chefes de Estado estão aqui. Todo mundo que importa tá aqui. E os assuntos começam aqui e daqui vai para as outras. O que é uma leitura certa.
Uhum.
A questão, assim, se você for falar... então, qual é a mais influente... Talvez o Twitter seja a mais influente, mas nem de longe a maior. E o grande convencimento se dá em redes como, como o YouTube. Então, a aposta no Twitter é muito interessante, porque é uma aposta em formar os formadores. Né? Ela tem uma base de usuários muito menor do que o YouTube, muito menor que o Facebook. Ele é bem menor do que os outros, mas ele forma quem importa. Então tem um...
Falando em retenção e em convencimento, eu vou falar de novo, porque nós temos dois clubes.
Isso é
de uma meta de 10. Então, assim, vocês que estão assistindo a gente, então, sejam convencidos por nós a assinarem o clube. Né? Assinar o clube porque é no clube que você vai ter um tipo de análise aprofundada que o Twitter, por exemplo, não te dá. Ele te dá uma confusão. É, que se você for um pouco mais ligeiro, você consegue se encontrar ali, mas é muito fácil você se perder no Twitter, né? É muito fácil você ficar perdido ali, sem saber muito bem quem tá falando o quê, quem tá certo, quem tá errado, o que tá acontecendo e tal. Então, é mais complicado de você se orientar pelo Twitter, por isso também que ele é um ambiente em que a desinformação circula muito rápido. Porque assim, ela caiu ali, pronto. Então você desfazer uma desinformação que foi fabricada no Twitter, uma tal da fake news, é quase impossível. Sim. Porque é um rastilho de pólvora, acabou. Né? Então é muito fácil você ficar perdido ali. É, quando você está num ambiente que eu não digo controlado, mas é um safe space de pensamento, né? É um lugar seguro para você poder... pensar, para você poder refletir, para você poder ler uma coisa com mais vagar e você poder entender o que está acontecendo, tal, você ouvir várias opiniões de um mesmo espectro, você conversar com outras pessoas que estão pensando mais ou menos como você. É, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é do meu convívio. Eu sou um cara de igreja, né? Hoje eu tenho uma participação muito menor no ambiente de igreja que eu frequento. Já tive muito mais, eu já fui um cara muito mais ativo, que fazia jornal e cantava no grupo de música e tocava violão e pregava e tal. E eu já fiz muita coisa. Hoje eu faço muito menos porque também não tenho nem muito tempo de fazer muita coisa. Mas a igreja é um tipo de ambiente assim. Então você tem... Ah, por que você vai na igreja? Ué, porque eu quero encontrar um monte de gente que pensa mais ou menos como eu, né? E ali eu consigo... trabalhar e desenvolver melhor a minha fé, as minhas convicções. Então, eu lembro que quando eu comecei a igreja, eu fazia muita pergunta, né? Então, o pastor ficava, você é muito bereano, porque tem um grupo de uma cidade, né, que tem em Atos, o apóstolo Paulo está viajando, e aí ele para numa cidade chamada Bereia, aí diz que lá, quando ele pregava, ele ia embora, e aí a Bíblia diz que esses caras eram melhores do que os outros, porque quando o Paulo ia embora, eles iam conferir pra saber se o que ele tava falando era verdade mesmo. Então, e o pastor, quando eu comecei a igreja, ele falava, você é muito bereano. Eu falava, mas o que que é isso? Ele falava, não, você vai entender, não vou te explicar, não. Depois eu entendi, porque eu fazia um monte de pergunta lá. E eu tenho um caderninho, um caderninho espiral pequeno, que ele é todo cheio de anotação, todo cheio de coisa... Por quê? Porque quando eu comecei a frequentar a igreja, eu senti necessidade de entender aquilo. Falei, não vou ficar aqui levantando a mão e tal, não, entendeu? Não, eu não vou fazer da igreja o meu Twitter, parafraseando, né? Não, eu quero fazer um ambiente em que eu possa me aprofundar. Então, eu tinha ali gente que conhecia mais do que eu. Eu tinha gente que pensava diferente de mim. Tinha gente que podia me indicar livros que eu tinha que ler. Então, no ambiente da igreja, né, quando eu da porta para dentro, a gente se entendia ali. Mesmo nas diferenças que a gente tinha. Uhum. Né? Então, voltando para o que eu estava falando antes, o clube é mais ou menos isso, né?
Sim.
É um ambiente de interação, né, que você está meio que protegido dessa influência externa, meio dessa interferência, melhor dizendo, externa, e que vai te ajudar a se inteirar, né? Hoje é uma... tudo muito confuso, né?
Sim.
Então, você ter um bom preparo, ter uma boa consciência das coisas e entender melhor o que está acontecendo é fundamental, né? Então, sim. Por isso que você tem que entrar no clube, entendeu? Você vai gastar R$1 por dia.
É R$1. Hoje, cara, assim, não estou querendo diminuir o impacto de R$1, mas R$1 hoje não é nenhum cafezinho.
Mas não é nenhum cafezinho mesmo.
Mesmo,
né? Então,
não
um
é
café
um cafezinho.
Barato, hoje custa R$5.
É.
O barato custa 5, né? Você encontra cafezinho hoje de R$10 por aí. Então, assim, R$1 por dia. R$30 por mês, assim, pô. Né? Hoje, eu vim pra cá, vim de metrô. Então, assim, metrô, duas passagens de metrô é R$10.
Uhum.
Duas. E de volta, 10 conto.
Uhum.
É, sim, cara. Então, você, 3 dias que você pegar metrô e de volta, você gastou uns 30 contos.
Sim.
Que é um mês de clube. Caramba. É. Né? Então, e você assinando, você ainda vai levar, ó.
Não uma, mas duas.
Não uma, mas duas valetes. Que se você não assina, eu sinto lhe informar, você vai querer assinar também. Né? Porque é, de fato, a melhor revista de política e cultura que nós temos no mercado hoje. Posso dizer sem medo de errar. E não é porque eu escrevo nela, não. Mas porque é uma revista muito bem feita. Foi um passo hiper ousado que vocês tiveram de criar essa revista. De falar, não, nós vamos fazer uma revista e vai ser uma revista física e vai ser a revista.
E a chance de dar merda? Que sempre tem isso. E se der errado?
Já pensou?
É, entendeu? Sabe?
Então, assim,
preju.
Você vai receber duas valetes pra você se deliciar com muita coisa boa que tem nessas revistas e, né, depois provavelmente você vai assinar a valete, se você ainda não assina.
Posso falar o que tá acontecendo? Ou vai correr
pra comprar.
A cada 25 pessoas que entram no clube, a cada 10 pessoas que entram no clube, 2,5, né, 1/4 faz upgrade pra valete. Que o cara conhece, ele recebe a revista, aí, ai, ai, ai. Hoje tá nisso. Na verdade, é mais que 1/4 já no total, mas a gente já fez que a pessoa que entrou e fez o upgrade é na casa disso.
Mas porque também, Renan, as coisas conversam, né? Então, uhum, assim, é um ecossistema mesmo. É. Então o cara vai estar no clube, ele vai ter a revista, ele vai conversar sobre a revista com as pessoas do clube.
Sim.
E aí ele vai fazer um curso na academia, ele vai... Então, assim, é mesmo um ecossistema. Como se você entrasse num grande shopping de conhecimento e você fosse...
Sim.
Né, adquirindo coisa e melhorando a sua experiência, a sua interação e tal. Cara, assim, imagina só, eu não sei porque... Né, eu tô falando aqui como alguém que tá dentro do sistema, digamos assim. Mas imagina você que está assistindo a gente, que hoje você decida isso. Fala assim, não, vou entrar no clube. Aí você entra. Aí passa um mês, cara, assim, eu tenho certeza que a sua experiência de conhecimento já vai ter dado uma guinada. Aí você assina a valete. Aí você fala, caramba, aí tal, aí daqui a pouco vem um curso, aí você vai lá, pô, vou fazer. Isso é tudo investimento. Claro, a vida não está fácil para ninguém, mas, sim, você vai priorizando, vai arrumando um jeito e vai... Em um ano, eu tenho certeza absoluta que em um ano de clube, de valete, e dessa experiência no chamado MBL Verso, a sua cabeça vai ter mudado completamente.
Uhum.
É assim, eu não tenho nenhuma dúvida disso, assim, que é um caminho sem volta.
Sim.
Né, e é um caminho sem volta para uma coisa que é boa, né, e que, no final das contas, né, mais um link vai ajudar a gente... Né? Lá na frente, certo? Na nossa missão.
Sim.
Na grande missão que existe no horizonte. Então, quer dizer, a gente está formando um...
É o universo. É uma,
universo.
É meio que uma constelação de ações e iniciativas. Tem que fazer parte disso. É a coisa mais criativa e hoje original que existe. Agora eu falei na direita, tá? Na política brasileira. A esquerda sempre inovou muito. A gente tem que ser o honesto com os caras. Você tá cansada, cara. Tem tirando assim, ah, ok, vamos fazer algum tipo de ONG pra pegar dinheiro de fora pra falar de algum tipo de minoria. Tá, o que vocês têm aí de novo? De não métodos? Tem nada, tipo, né? Tem nada.
Não tem nada.
Tem a UP que invadindo casa agora. A novidade é a UP tá invadindo casa.
Tipo, porque okay. O que vem surgindo de novo entre eles é tudo mais radical do que... Então, eles vão renovando aquele radicalismo dos anos do século XIX.
Isso. Agora com uma cara nova, né? Estão invadindo casas.
É, então assim, os caras são arcaicos porque a ideologia deles, ela é baseada num arcaísmo muito, muito boboca, assim, né? De querer mudar o status social total, né? Então, é óbvio que isso sempre vai ter que desembocar num radicalismo. Enquanto isso, a gente vai trabalhando, fazendo nosso trabalho de formiguinha, né? R$30 por mês ou R$1 por dia. Então, entre no clube, gente. Ó, temos dois. Nós temos uma meta ali de 10. A gente não vai fazer um programa hoje muito comprido. Então, vem que vai ser muito bom. O que temos aí?
O finalzinho, que é assim, sobe um pouco. Olha isso. Felipe Neto é alguém em que não podemos confiar para manter conversas em off. Sim, ele é um sujeito sorrateiro. Ele não é confiável. Oh!
Os caras talvez não tenham demorado muito para entender isso. Mas veja, assim, é. Não dá para confiar nesse rapaz porque ele é um canalha.
Canalha. É isso. Oh, é aí, isso. Batista e Gualdo terminaram seu e-mail em blá 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 blá, recomendando que o Yoroff não encontrasse Felipe Neto. Olha isso! Eles terminaram, eles chegaram à conclusão. Pum! É melhor não ficar muito próximo desse sujeito, que é um cancelador. A gente estava descrevendo ele nisso. Ele foi uma arma utilizada por um determinado grupo político para ficar fustigando eles. O encontro apresenta riscos adicionais na nossa estratégia, pois Felipe Neto é alguém que não podemos confiar completamente para manter uma conversa em off, fora dos registros oficiais dos olhos do público. Os consultores alertaram que o influenciador poderia tentar tirar proveito tanto do cenário do baneamento de Alan dos Santos, quanto a premissa do... É óbvio! É óbvio.
Claro,
ele,
né?
Eu acabei com ele, já é liberdade, as vacinas. É isso, cara. E assim, ele é isso.
Mas dois clubes aí, maravilha.
Maravilhoso, já que não. Bom. Já meteu dois, assim, já estamos mais, né, quatro, já um cinquinho aí, já temos um dia bom, tá? 6 para 8, quer ir pros pimbas? Já? Não, vamos pimbar.
Então bora pros pimbas aí, galerinha. Esse assunto ainda vai explodir amanhã. Então bora primeiro para a Twitch aqui. O Geovan subscreveu aqui na Twitch. Muito obrigado, Geovan. O Guilherme Medeiros é membro do YouTube aqui. Muito obrigado. A Anne mandou R$5 e falou: o governo quer taxar as redes sociais. Seria uma nova forma de achar que acharam para censurar? Isso pode vingar?
O novo governo quer taxar. Eu vi isso. É. Isso já vinha num outro projeto, que era o das plataformas de streaming, que passava por taxar os produtores de conteúdo de YouTube, etc. Eu não sei se vão engolir uma taxação agora, tá? Eu acho que o Congresso, a Câmara dos Deputados está muito saco cheio disso.
Chegamos nos 5.
Parabéns. E é ano eleitoral.
Mas tudo pode acontecer. É. Entendeu? Tudo pode. Eu já não duvido de nada mais.
Mas eu acho difícil em ano eleitoral a Câmara votar uma coisa dessas.
É difícil, mas... É. Né? Sim, a Câmara tá uma coisa dessa, o governo não tá bem, então assim, né, difícil, mas não é impossível.
O Bruno Coelho mandou 10 e falou: vocês já pensaram em tentar algum contato com o Elon Musk para tentar explicar as coisas? Desculpa a pergunta burra, não sei se isso seria possível.
Poderia, mas eu não sei se ele ouviria, tá? A gente tá até pensando, até descobri uns meios para contactar ele, mas eu acho que o que a gente contaria seria considerado muito chato por ele. A real é que assim, quando você apresentar umas nuances, ele, ok, deixa eu xingar o cara lá de ditador, sabe?
É o que eu escrevi hoje, assim, na verdade, assim, aquele negócio, é como se ele tivesse pousado a Starship num mundo novo e tivesse trocando espelhinho por arco e flecha, é isso que ele tá fazendo.
É isso. Paulo, você viu o Lula falando dele hoje?
Vi.
Do, esse empresário, ele nem planta um capim. Aqui, tipo, o presidente da República.
É isso. É. O presidente da República faz uma comparação. Ele nem faz um foguete como nós, ele nem tem a tecnologia que nós temos. Não, ele nunca cortou capim, nunca plantou um feijão. Então é isso. Então, assim, o Elon Musk, ele pousou a Starship num Uga Buga e tá oferecendo o espelhinho e nós estamos dando pra ele.
Tudo, a gente
pra... Ô, cara, você viu ontem que a gente falou aqui, eu falei que pro Elon Musk nós somos um grande.
Você achou a imagem, né?
Cara, eu achei. E aquilo lá é real. É, não é uma montagem, é uma. É um tipo uma pintura rupestre que parece. Parece o Elon Musk, vai estar o Tchaka vendo uma pintura rupestre que é a cara. É tipo um De Volta pro Futuro Inception. Sim. Porque é o Elon Musk que foi pro passado, que fez uma gravura dele do futuro. Cara, muito louco isso aí.
Ele, eu acho, assim, ele deve estar se divertindo demais aqui.
Cara, assim,
justamente
é
com
isso.
O Zuga Buga. Tipo, ó, o presidente acabou de te provocar agora numa coletiva de imprensa. O STF
presidente latino. É. O presidente latino daquele país. Mas aí você mostra o mapa pra ele do Brasil. Se mostrar o mapa mundi, talvez ele saiba onde é o Brasil. Tá, é aqui, tá. Beleza. Então tá bom, me fala 2 estados brasileiros olhando aí agora.
Ele não vai ligar, ele não dá a mínima pra cá.
Entendeu? Não, mas pra mim só tem aí, isso aí é tudo mato, esse negócio, entendeu?
Tanto que ele nunca apresentou interesse comercial aqui. E ó, novamente, se alguém vai entrar aqui, vocês estão falando mal do cara, pô, a gente fez uma revista sobre o cara e falando de coisas sem... A gente já nem entrou nas brigas dele, tá? A revista trata muito do que esse cara quer. né, os grandes projetos dele. Mas aqui a gente tem que entender o que, que ele acha da gente, como ele lida com política. Eu já falei isso em outras áreas, eu não quero ficar me repetindo. Mas, assim, vamos combinar que, assim, ele não está dedicando ao tema aqui no Brasil o cuidado devido. E não estou falando da liberação. Quando o cara começou a divulgar a teoria conspiratória de que o Teori foi morto pelo Temer e pelo Alexandre de Moraes, tipo...
Puta, o interesse dele nisso não é um interesse comercial. Não, é sério.
Isso. Existe, porque todo mundo fala, qual é o interesse da esquerda? Tá falando, um bilionário que vai... Cara, e se ele só estiver tirando uma onda? Porque o bilionário pode tirar onda. Ele tá tirando uma onda, tá fazendo marketing pra empresa dele, tá defendendo algo que ele acredita. Sabe, é muito bom se defender algo que você acredita, quando também isso não é tão mal, assim, não é tão maléfico, né?
Exatamente.
Tá legal, tu defendendo a liberdade de expressão, os cucarachas estão gostando, estão me aplaudindo, estão lá, vou vender uns Starlink lá pra eles, o presidente do cara mandou eu capinar o negócio, deixa eu xingar ele de volta.
É, vou pôr Starlink lá no meio do mato onde eles moram.
É, isso.
Tá, é isso que ele tá achando que aqui é uma grande selva, e aí ele vai botar uns satélites aqui, e aí lá na beira do lago e do riozinho onde a gente fica...
Vai receber, lógico.
Vai receber internet, entendeu? E vai poder consumir os produtos dele. Então é isso aí que ele está pensando. Agora, se você quer saber, né, para o bem e para o mal, o que o Elon Musk está pensando e produzindo, está aqui, ó.
É.
Você não vai encontrar em outro lugar. Está aqui. Pode ser que daqui 6 meses alguém faça alguma coisa parecida com isso aqui. Mas você não terá, eu posso garantir, você não terá uma análise sobre quem é o Elon Musk, com matérias que o elogiam, matérias que o criticam, matérias que analisam as coisas que ele, as suas iniciativas e tal. Você não vai encontrar uma revista com quase 80 páginas.
Sim, essa próxima é com 80, se não me engano.
Já chegou?
Essa a gente achou que ia ficar 74, não, vai ter que ser 80.
Então, entendeu? Então você não vai encontrar, tá? Então, assinando o clube, nós temos aí 6 clubes, você entrou mais um?
Sim.
Então, se você assinar o clube, você vai receber essa maravilha aqui e também a revista de um ano, tá? Que tem uma matéria ou algumas matérias sobre Nayib Bukele e o seu governo lá em El Salvador. Então, assim, nós estamos te oferecendo como é que é? Red Pill de verdade.
Exato.
Entendeu? Não é aquela Red Pill pra você deixar de gostar de mulher, não. É essa aqui, tá? É Red Pill de conhecimento. Pra retomar o símbolo da Red Pill real, né? É conhecimento que a Red Pill dá. Não é você tomar a pílula e ficar broxa. Mas bora, é isso.
Bora aí.
7 clubes, obrigado aí pra quem entrou.
O Guilherme L. de Sico mandou R$5 e ele separou aqui em 2 perguntas. Vou ler tudo de uma vez só. Parte 1, Renan, quais são as pessoas que você segue na direita americana que você fala que é do mesmo nível do bolsonarismo?
Cara, esse cara que o Musk colocou, aquele Ian Miles Chong lá, o cara é só...
Cara, a maioria hoje tá tudo doido, hein?
É, tudo lá.
Os negros da direita americana que eu acompanhava, eu parei de acompanhar. Você viu a confusão que a Candace Owens se enfiou lá?
Sim, sim, com o outro lá, com o
Ben Shapiro, isso, e o cara, isso. Assim, tem uma, assim, tá uma loucura.
Tá loucura.
Lá. Os caras, assim, você vê aqueles influencers negros lá, o Brandon Tatum, o cara faz live dele com camiseta do Trump, com luva de boxe, o Trump com fardado, e uma, sabe, eles fazem umas camisetas bizarras, assim, com a cara do Trump. Eles estão nessa, então eles ficam falando de Donald Trump 24 horas por dia, cara.
É o bolsonarismo, a regra de texto do bolsonarismo.
Cara,
Tucker Carlson, que é, assim, acho que é o exemplo mais óbvio desse. Esses caras são, eles são rudes. E, cara, então, se você for pegar essa direita americana... do sul dos Estados Unidos, os republicanos do sul, é bem tosco, tá? É uma coisa bem provinciana até. Então, tem, é a mesma coisa.
Até o próprio Jordan Peterson, que é uma pessoa formada, viveu o tempo todo na academia, ele...
Fala muita merda, às vezes, em rede social, tá? O Jordan Peterson. E aí, eu vou falar outro cara que é meio que isso. A gente não comenta que foi o maior influenciador do mundo por um tempo, o Andrew Tate. Se vocês pegarem conteúdo do Andrew Tate, é um pilantra. Pilantra, assim, esse cara é um 7-1. Esse cara, esse Andrew Tate, só pra gente entender, ele foi o maior influenciador de todos, ele monta esse farm bots e tal, e ele fica falando o tempo todo, né, do que o homem isso, o homem aquilo, saia da pornografia, não sei o quê, acabe com a pornografia, seja um homem foda, fica vendendo, é aquela coisa meio, não é nem muito Pablo Marçal. Eu não sei se é Red Pill, é que tem Red Pill no meio, mas é pouco. Mas sabe o que, que o cara faz pra ganhar dinheiro? Ele trabalha com pornografia. Ele trabalha, então ele montou lá na Romênia.
Estímulo contraditório. Exato. Ele fala, saia da pornografia, ou seja, saia da pornografia, você... Ah, então vou ver o que que é.
E aí o que que eu me toquei? Óbvio que, o que que ele faz? Ele construiu uma base de usuários, homens, falando sobre temas de homem. Aí, paralelamente, ele vende pornografia com essa base de dados que ele vai construindo pra esses homens que ele fala pra falar. E aí ele tinha umas casas que... Há uma história, aí dizem que é fake, ele... as mulheres eram meio presas ali, elas eram meio escravas sexuais pra online. Eu não sei. Agora eu sei que é um puto de um babaca. Então essa direita americana é bem... Tem a direita americana é tosca. Não. Ele é inglês, tá? Eu sei que não é americano, mas faz parte da mesma vibe. Sim.
Faltam 3 clubes pra gente fechar 10 e ficar todo mundo feliz hoje, hein? Caramba.
Bora lá. Vamos lá, próximo. O Guilherme continua. Porque eu sigo algumas figuras como Amalo, Ben Shapiro, Prager Yu, entre outros que não concordo com tudo que falam, mas me parecem nesse nível de direita idiota. Sim, o Prager Yu já há um tempo já, né?
É, o Prager Yu perdeu qualidade. O Shapiro menos, mas vira e mexe tem umas baboseiras. É isso.
Cara, assim, e veja, eu acho que é meio, tem muita coisa, foi a pandemia que pirou todo mundo,
sim,
né?
Sim, sim. Não, a pandemia intensificou muita coisa, galera. O isolamento fez isso.
Que coisa, né?
Peraí que desceu aqui, peraí. O Elton Salles mandou 10 anos e falou, o Reinaldo Azevedo critica duramente o Elon Musk e deixa dúvida... as verdadeiras intenções dele. Eu posso duvidar das verdadeiras intenções de Moraes? Não sou bolsonarista.
Não, a gente tem que duvidar das intenções do Reinaldo Azevedo. Não tem cara mais mal intencionado nessas 3 pessoas que estão nessa pergunta do que o Reinaldo Azevedo, entendeu? As intenções do Reinaldo são piores do que do Elon Musk e piores do que a do Alexandre de Moraes.
Sim.
Por quê? Porque são as mais baixas possíveis. Sim. Porque são pautados no interesse exclusivamente próprio e pequeno.
Sim. E então, envolvendo vaidade.
Um cara que não, assim, ele não tem poder nenhum, assim, de... Ele só quer ter um poder de influenciar.
Sim.
Né? Então, assim, para, né? Se tem um cara que tá mal intencionado nessa coisa toda, é o Reinaldo.
É ele.
O Jota pergunta aqui. Olá, senhores. O calouro do Renan, da San Fran, aqui de novo. O seu, Renan. Vejo essa questão do Musk e Xandão com muita apreensão. Não há nenhum santo aí. Quem defende 100% um lado está com a visão turva e imprecisa.
É o que a gente falou. Mas hoje eu comentei isso no Twitter. Falei, o Musk começou bem, mas foi para um caminho totalmente Loki. Né? Isso da teoria conspiratória lá e tal. E os americanos já todos... É isso aí, esse Xandão...
E chamou o Nicolas de corajoso. É, brave man.
Brave man. Aí! É... Ou mandava uns wow pros caras, assim. Eu falei, cara, caminho tá ruim, vai dar caca. E aí aí começaram a falar que
será
eu fui
que ele
pago.
Ele errou, ele queria escrever caveman e errou.
Cara. Mas o Nicolas tá surfando ali, assim.
Ah, cara, sim. Esses caras vão... Nisso eles são bons.
Pra caralho. Não, o Nicolas tá surfando, assim. Nisso é o próprio Kelly Slater. E ele... enfim, e o Musk tá entrando nessas divididas. E eu falei isso e o que, que eu recebi de resposta? Pronto,
tá finalmente. Com inveja.
Caiu o Pix do Xandão.
Ah,
isso! Caiu o Pix do Xandão. Ele mandou um Pix, aí a gente tem que defender ele. E a gente aí eu falei, pô, mas eu tô fazendo a porra da revista. A única pesquisa séria no Brasil hoje sobre Elon Musk, nós estamos fazendo. É porque isso. A gente se interessa de verdade sobre o assunto. Não. Caiu o Pix.
Que já falava como foi reagido na live do Renan há um ano atrás. Já falaria que o impacto que o Elon Musk teria. O Bernardo Campos mandou 50 e pergunta. Professor Paulo, se eu doar 500 para a onça, posso levar o senhor para tomar um chope? Olha o convite aí. Pretendo empreender e tenho umas ideias no ramo da educação que adoraria ouvir as suas reações.
Vamos tomar esse chope aí, pô.
Bora que bora.
Isso aí. A Lídia Shannon mandou 2 contos e falou, estou apaixonado pelo Kim, valeu. O Thiago Barassi mandou 5 contos e falou, Mebélia precisa adentrar nas cidades litorâneas pequenas do Brasil. Sou de Porto Alegre, mas recentemente moro em Garopaba, Santa Catarina, e preciso fazer muito isso.
Okay.
Tá falando de militância do local, muito bem. O Vitor Borba mandou 10 contos e falou, vocês conhecem o Andrew Tate? Acabamos de falar aí do cara aí.
Sobre esse negócio de penetração em cidades e tal, não sei o que lá, eu acho que assim... É óbvio. A gente tava falando até agora pouco aqui de... Aliás, estamos falando até agora de internet. Então, assim, uma maneira de penetrar nesses lugares é via internet. Então, se você já, por exemplo, tá no clube, divulga o clube para quem você conhece.
Exato.
Então, assim,
até não... porque vai ter academia agora e se você quiser virar uma liderança, tem que fazer academia. Já vou avisar, já vai ter a pré-inscrição da academia agora e é com um aplicativo próprio.
Opa, é isso aí, galerinha.
Olha, mais uma...
Mais uma inovação.
Mais um astro nessa constelação.
Muito bom.
Então, venha.
O Maelawa mandou 5 conto e pergunta, não seria importante estabelecer um contato com essa direita norte-americana que influencia as ações políticas de Musk?
É, sim, eu até sei quem é, mas assim, o Bolsonaro já chegou nesses caras.
Eles entendeu? Não. Como tem... é que você vai chegar agora? Agora já, entendeu?
E a nossa história é chata pra contar. O problema de chegar nesses caras é o seguinte, eles querem... Ó, os cucaracha estão derrotando a esquerda, eles querem ver isso. Nuance fica pra eles. Eles podem ter nuance, a gente é... unidimensional. A gente é igual quando... Já viram um filme? Quando o cara tá lá nos Estados Unidos. Aí o filme entra no México, entra um filtro amarelo. Né? Chegamos em Juarez. Aí entra um filtro. A gente tá nesse eterno filtro. Nesse filtro, assim, a gente tem pistoleiros, tem umas mulheres dançando.
É isso.
Latina América, é isso aí.
Uma coisa que é importante notar é só ver, galera, a visão que eles tiveram do dia 8. Ele tinha a galera lá do influenciador de direita americano que tava, nossa,
revolução. Acharam o máximo, ao máximo.
A revolução brasileira. Cara, os caras estão quebrando e cagando no STF, pô. O Mailawa mandou mais 10 contos e falou, caras como Tucker, por mais que sejam retardados, se abrem para todos os campos da direita do mundo. Não podemos deixar que sejam pautados exclusivamente por Bolsonaro. Senão, acabamos de responder. Não é assim. O Robert Paulo mandou R$20 e falou, depois de ter me decepcionado muito com o Novo no ano passado, acabei de fazer minha assinatura no Clube MBL. Avante. É isso aí, Robert.
É isso aí. Você e, se vier mais 3, vão ficarem felizes como você. Obrigado.
É isso aí. E para finalizar, a Sônia Kaplan mandou $9.99. Estou tentando comprar o livro amarelo, fundador, mas preciso pagar através de PayPal. Estou esperando mais de 3 dias por esse e-mail. Tem como fazer esse pagamento através do PayPal?
Ó, o PayPal que teve como um dos fundadores, Elon Musk. Coincidência. Assim, vai. Assim, eu realmente não sei como fazer esse pagamento, tá? Eu não sei como te ajudar agora. Cara, como é que eu faço falar pra você assim? Ah, eu vou ver, porque possivelmente eu vou esquecer levantando aqui. Você cuida disso?
Tem um Falecom, Kaplan.
Posso falar outro? Vai lá no site livroamarelo.com. Lá no final se arrastou, tem um zap. Você vai falar com o zap. Fala, ó, eu quero pagar, me arrume um jeito de eu pagar, quero o PayPal e tal, o pessoal vai dar um jeito. Que ali no zap o pessoal responde rapidinho.
Tem um zap pra você lá, Sônia. E é isso, senhores, acabaram os pimbas aqui.
Maravilhoso, programaço. Ô, baita audiência hoje, tá? Sim. Bateu 3.200, 3.300.
Obrigado. Muito obrigado aí, pessoal, pela audiência, muito obrigado pelos clubes. E...
Boa noite pra
seguimos,
todos.
Seguimos, né? Boa noite, é isso aí.
Boa noite, galerinha. Tchau, tchau.